10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff.
Olá, senhoras e senhores, bem-vindos, todos e todas. Esse é o Física Popular Brasileira. Eu sou o Matheus Pessoa, eu tô aqui com o Lucas Toneto. E aí, Toneto, tudo certo?
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio.
E aí, pessoal, quem fala aqui é o Henrique. Esse episódio aqui é o Round 2 com o Thiago Duarte, né? Neurocientista. Primeiro episódio era o Neurocientista Responde, agora é o Físico Responde, né? E aí, Thiago, tudo bem?
Fala, galera, aqui é o Thiago Duarte e hoje eu que vou fazer as perguntas pra galera da física. Eu posso já começar? Quando eu falo eu faço neurociência, eu achava que todo mundo ia querer saber. As pessoas da família de vocês têm interesse na física? Quando vocês falam pra alguém que vocês fazem física, as pessoas, elas reagem bem, mal, elas têm um estereótipo? Como que vocês lidam com isso?
Ah, eu acredito que o estereótipo existe no geral, mas assim, pelo menos na minha família o pessoal acha bem interessante, assim, eu diria, entendeu? Porque também o que é legal da física, né, é que você pode estudar várias coisas diferentes e coisas bem loucas e aleatórias, e no final você adquire conhecimento para ter propriedade de falar sobre uma variedade de coisas diferentes também. Como é o caso do computador, por exemplo. Você precisa saber programar, você precisa fazer um programinha ali, essa frase vai pegar mal, mas você precisa aprender a programar, entendeu? Você precisa mexer no computador bastante, não só físico, mas engenheiro, qualquer pessoa de exatas aí que mexa muito com programação, acaba entendendo muito de computador também. Então, a pessoa, ela vai meio pelas habilidades que ela, das coisas que ela estiver fazendo. Então, por exemplo, ela vai te perguntar como consertar o roteador, como pedir para configurar a sua impressora, entendeu? Esse tipo de coisa. Agora, realmente, sobre o conhecimento prático de física, às vezes tem um interesse, às vezes não, mas tudo acaba sempre com... Nossa, que doideira, né? E é isso. Pelo menos na minha experiência.
Bom, na minha experiência, o que o pessoal fala assim, o pessoal me pergunta, o que você faz e tal, o que você tá estudando, com o que você trabalha, eu falo, sou físico. O pessoal fala, nossa, legal, difícil, né? E acaba aí, né? Difícil, né?
Porque tem aquela pergunta clássica, né? Mas você fala, eu tô fazendo física. Ah, educação física? Física, aquele negócio que envolve matemática, mas paga bem isso daí? Você recebe bem para fazer isso daí? É a pergunta típica, né? Você não vai passar fome, não, fazendo esse tipo de curso aí, né? Mas é por isso que a pessoa entende, né? Que você fala de buraco negro. Ah, você estuda isso daí, né? Pô, que legal! Ah, o que você acha de cristais quânticos, né? Essa pergunta é a próxima pergunta que vem.
Eu ia perguntar exatamente isso, né? Por que que o quântico começou a cair na boca do povo? O que é o quântico e o que não é o quântico?
Thiago, excelente pergunta. Uma historinha aí do que aconteceu, né? A física quântica surge aí em 1900, tá? Agora, o que é interessante é que a teoria clássica quântica lá, né? Que a teoria clássica da física e mudou pra física quântica aí em 1900. E aí até o Einstein tá envolvido no surgimento da física quântica, diversos nomes aí. Quando você tem a segunda interpretação quântica aí, já vem a interpretação de Copenhague, já vem a segunda geração de físicos quânticos, como Heisenberg, princípio da incerteza, todos os conceitos aí que a gente vai discutir aí ao longo dos episódios. O próprio Einstein falou assim, esse negócio de quântica aí tá saindo dos eixos. Isso daí vai virar esoterismo.
Ele falou
o
isso.
O próprio Einstein falou isso há muito tempo atrás. Ele falou: essa interpretação de física quântica aí vai virar esoterismo. Tá? Isso é uma crítica que o Einstein tinha à mecânica quântica, a gente pode discutir isso no episódio, mas é interessante que ele mesmo disse isso, ele mesmo previu que isso daí ia ter uma conotação um pouco além do que a física clássica, né? O que é a física. Mas se alguém me perguntasse o que é quântico, né? Então, quando você fala assim, o que é quântico? O que é essa palavra quântico? Pessoal, quântico vem de quantidade. Significa que toda a física que a gente tinha feito até o ano de 1900, a gente achava que as coisas podiam ser divididas infinitamente. Então você podia ir lá e dividir as coisas em pequenos pedacinhos. Quando você consegue dividir as coisas em pequenos pedacinhos e cada vez pedacinhos menores, as coisas variam continuamente. Agora a física quântica diz, opa, as coisas são feitas de átomos, as coisas são feitas de elétrons. Então o espaço não pode ser contínuo. O espaço tem que variar de maneiras quantizadas, em quantidades. Então o espaço vira aí a régua, né? Então você pega uma régua, a régua tá lá, 1 centímetro, né? Eu poderia pegar 1 centímetro e dividir 1 centímetro em vários pedacinhos menores, né? Cada vez menores. Só que chega uma hora que você tem um espaço de um átomo. Não tem como você dividir menor do que um átomo, porque uma régua tem que ser feita de átomos. Como é que você vai fazer uma régua menor do que um átomo? Então a gente começa a falar que as medidas de distância têm que ser quantizadas, têm que vir em quantidades. Isso vale tanto para o espaço, né, que eu estou dizendo aqui, quanto para as energias. As energias têm que ser quantizadas, elas têm que vir em quantidades. Quântico é algo que vem em quantidades específicas.
E aí, chefe, quando eu estava fazendo física quântica no BCT, eu estou fazendo uma matéria de física quântica, ela falou, eu adoro física quântica. Eu falei, nem fudendo.
Nem fuder, né, foda?
Eu falei, você manja física quântica? Ela, não, isso de vibração, né, dos chakras. Eu falei, peraí, eu não sei se é isso. Aí eu pensei, inocente perguntar, mas você manja de equação de Schrödinger, essas coisas? Eu falei, não, isso aí eu não sei não. Eu falei, peraí, então tem algum lugar faltando. A minha vibe não foi com a do Toneto, a gente não vibrou bem. Quando eu falo, eu tô sentindo uma energia. Eu posso falar que é a mesma energia que a gente sabe da física? Como ser um físico e lidar com esses termos que são um pouco banalizados?
Ah, mano, eu acho que a gente tá numa época... Tudo pode virar banalizado da noite pro dia, certo? Então, eu acredito que é um desafio, assim, contínuo. Você mesmo que é um neurocientista, entendeu? Deve ter esse tipo de sensação mesmo, entendeu? Mas eu tento me divertir ao máximo. Por exemplo, a questão do terraplanista e tudo mais que acontece. Ou assim, que principalmente agora, com esses impactos de, né, da pandemia e de tudo mais que está acontecendo, as pessoas estão realmente prestando atenção no cientista e no que é a ciência em si, entendeu? De alguma maneira, tá surgindo essas coisas doidas aí contra a ciência, tipo, contra a vacina e tudo mais, mas ao mesmo tempo as pessoas estão ficando mais atentas para realmente sacar o que é ciência ou não. Nunca me incomodou assim profundamente, entendeu? Porque eu também não sou uma pessoa que gosta de, enfim, de pensar que eu tenho autoridade para falar sobre um assunto só porque eu fiz um curso sobre isso, entendeu? Eu não gosto de ser essa pessoa de tipo, ah, não, você está errado porque eu fiz física, eu sou formado. Eu não gosto de ser esse tipo de coisa também. Mas eu nunca julgo por um conhecimento que a pessoa, enfim, não tenha tido acesso ainda. Eu posso indicar, eu posso falar, não, lê isso, lê aquilo. Porque afinal de contas, o que é o conhecimento, né? Enfim, o que é a física quântica? Exatamente. Nem a gente sabe. Mas é importante que as pessoas tenham acesso e saibam diferenciar bem o que tem propriedades, né, científicas, o que é estudado mesmo, e o que realmente não faz sentido nenhum, essa questão de vibrações e tal.
Pessoal, uma coisa que bem interessante que surgiu na discussão, que o Thiago levantou aí, o que é energia, né? É porque a interpretação de energia em física é bastante ampla, e isso é bem legal. O que a gente precisa ter, que é o que o Matheus falou um pouco na fala dele, é um certo critério. A gente tem que ser um pouco criterioso naquilo que a gente entende como um argumento ou não. Por exemplo, um físico que trabalha com partículas de alta energia, ele pode falar que a energia, né, é massa. Por quê? Porque Einstein disse isso. É E igual a MC ao quadrado. É uma forma de pensar energia. Agora, existem outras formas de pensar energia. Você pode pensar energia como sendo, na verdade, uma lei de simetria do tempo. Se o tempo vai e volta para frente, isso quer dizer que a energia se conserva. Então, é uma lei de simetria do tempo.
Linda, eu achei linda essa frase do
Henrique. Não é porque eu fiz um curso que eu tenho que me achar. Eu não tenho que ser arrogante por ter feito um curso, isso é errado. Mas também as pessoas não podem simplesmente desprezarem aquilo que você fez. Fazendo esse trabalho aqui de divulgação científica, a gente está de alguma forma tentando passar essa ideia de método científico, essa ideia de ter critério. O processo de discutir é o primeiro processo de aprendizado. Agora, se você falar, a gente tem como resolver esse problema de maneira concreta e 100%, eu diria que não. Eu diria que contra a estupidez e a ignorância, os próprios deuses lutam em vão. Isso é uma frase de um filósofo famoso, é o Friedrich Schiller. Faz muito sentido aí, não sei o que os outros acham, porque se a pessoa não quer aprender, se ela não quer saber o que é física quântica, se ela quer acreditar que cristais quânticos passam energia positiva para ela, e ela não quer que você explique para ela que não é bem assim, você não tem espaço de abertura para conversa, você não tem espaço para o diálogo. Os próprios deuses vão lutar em vão contra isso. Então, mais do que ensinar, é ter um espaço para o diálogo. Isso eu acho que é muito importante. É isso que a gente está fazendo aqui.
Eu também vejo, né, de certa forma, que muitos dos problemas que existem dentro da sociedade, cientificamente falando, é que as pessoas mais especializadas não passam esse conhecimento de forma simples. Então, para uma pessoa que, por exemplo, suponha queira saber sobre o que é física quântica, ela não precisa fazer mecânica quântica 1, 2, 3 de um bacharelado em física, entende? Basta que uma pessoa que entenda mais profundamente sobre o assunto chegue até ela e tente explicar de uma forma mais simples e mais didática. Acho que também é nossa função de levar esse conhecimento adiante.
Saber o que da física, porque a gente sabe que não é porque a gente estuda uma coisa que a gente sabe tudo dessa área. Que áreas da física que vocês falam, meu, isso aqui eu não entendo, isso aqui eu não curto.
Ah, teoria de cordas, física matemática, física teórica no geral, assim, física de altas energias teórica, é... Basicamente, assim, são esses ramos, assim, tudo que é mais teórico e tal, porque justamente eu sou experimental também, tudo que eu fiz sempre foi querendo caminhar para essa área, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que gosta de estudar coisas que eu, enfim, vejo uma manifestação na minha frente, de alguma maneira. Então, às vezes, por exemplo, uma conta, assim, muito teórica e tal, eu ainda sou meio intimidado, entendeu? Então, às vezes, eu pessoalmente, tenho dificuldade em entender algumas coisas, né? Se eu não tenho uma motivação bem grande para fazer aquela conta, eu não vou me motivar para fazer essa conta, entendeu? Exceto quem estuda cordas, ninguém mais sabe cordas. Então, é uma coisa que eu vou deixar aí. E eu acho que, enfim, o pessoal vai concordar também, né?
A gente sempre comenta só sobre teoria de cordas, assim, porque é uma coisa muito icônica, né? Mas claro que nós não temos nada contra as pessoas que estudam teoria de cordas, né?
Pode estudar à vontade, longe de mim.
Obrigado. As áreas que talvez que eu não tenho tanta afinidade assim seriam caminhando mais para matéria condensada, que é uma área muito ampla. Agora, claro que outras pessoas... Acho que isso depende muito, né, do caminho que você toma para a formação, né? Eu sempre fiz a minha formação mais direcionada para trabalhar com astrofísica, com relatividade aplicada. E então, bom... Eu sempre fui mais direcionado para isso, né? Uma coisa importante, né, que o Thiago falou, é que não porque você estuda uma coisa que você tem que saber de tudo. Você fala para a pessoa, eu sou físico. Ah, beleza, e aí, o que é um buraco negro, então? O que é um átomo, então?
Cada universidade, às vezes, tem um foco na pesquisa de física que ela faz. Então, vai ter um foco, seus professores, e você vai ser puxado para um lado ou para o outro, né? Por exemplo, a gente não tem muitas pessoas fazendo geofísica na UFBC. Você estuda a atmosfera, você tem toda uma questão aí de como fazer os processos convectivos para fazer previsão climática. E isso é um físico que estuda, existem físicos fazendo isso. Na astrofísica, tem pessoa que estuda trânsito planetário, para ver, detectar planetas, exoplanetas. E tem pessoas que, na verdade, como o Toneto, estudam estrelas de nêutron. É outro tipo de objeto de estudo aí na astrofísica. Então o Toneto pode falar, Toneto, você sabe falar o que, que é, como é que você calcula os métodos de trânsito para calcular a massa de exoplanetas?
Não tenho a mínima ideia.
E ele é astrofísico. Então, assim, pessoal, nem é, não é porque você trabalha naquela área que você vai saber tudo. A ciência é muito ampla. Hoje a gente está avançando de maneira exponencial. Ninguém consegue absorver isso tão rapidamente. Então, não tem como saber tudo. Tiago, eu gosto de muitas áreas da física. Eu sou um caso um pouco à parte, o pessoal sabe aí que eu gosto, eu sou uma pessoa bastante interdisciplinar, gosto de ver...
É mais fácil o Henrique falar do que ele não gosta, do que o que ele gosta.
O Henrique tem 457 diplomas, e só para deixar claro, pessoal.
Okay. O Matheus roubou quando ele falou, eu sei, Matheus, que você roubou. Você falou que gosta de fazer coisas que você vê, mas você está construindo antenas para ver o eco do Big Bang. Eu sei que você está querendo ver um negócio aí que aconteceu há 14 milhões de anos atrás aí, cara.
Essa parte aí eu enganei vocês um pouquinho, pessoal. Tô mudando. Como diria grande Raul Seixas, prefiro ser uma metamorfose ambulante.
A gente sabe que a ciência ela é formada por muitas pessoas fazendo pequenos trabalhos. Mas se vocês pudessem escolher um grande físico ou uma grande física que mais brilha o olho, que vocês olham e falam, gente, isso aqui... Essa pessoa foi fundamental, foi fantástica.
Uma pessoa que eu admiro muito, a Amy Noether, que é do Teorema de Noether, que eu achei fascinante quando eu aprendi Mecânica Clássica 2, que esse era o teorema, basicamente, que explicava como funcionam as simetrias em qualquer tipo de sistema que você está trabalhando, enfim. Se você tem uma simetria, você vai ter alguma lei de conservação associada. Então, isso foi meio que... me fez... gostar muito da Amy Noether, curti bastante. Um cientista que eu gosto muito é o Richard Feynman. Não só pela questão da contribuição que ele deu para a ciência, a questão da cromodinâmica quântica e tudo mais, mas realmente porque ele literalmente escreveu uma bíblia que são as lições de física de Feynman, entendeu? Em que ele explica os pilares assim, mais importantes da física de uma maneira, não que seja simples, mas que você lê e você entende, você consegue entender. Ele é tido como o maior professor assim, da história, porque ele conseguia explicar conceitos dificílimos que você entendia. Pelo menos na hora que você estava vendo lá, você entendia. Então ele sempre questionava também. Toda uma questão também da personalidade dele. Ele veio para o Brasil, visitou o CDPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, saiu numa escola de samba, no carnaval, tocava bangô também, enfim. Outro físico que me inspira bastante é o Stephen Hawking, por questões assim, de inspiração de vida mesmo. No primeiro episódio eu comentei que me inspirou de certa maneira com os livros dele de divulgação científica. Claro que tem vários outros exemplos também que eu podia falar, mas eu vou deixar esses três, assim. O meu top 3 ali, ele mais ou menos esse, tá mais ou menos nessas linhas.
No meu caso, pessoal, eu gosto muito de ler biografias de físicos. Eu acho que é muito bacana você ver as trajetórias dos físicos. Inclusive, o Matheus chamou a atenção aqui do Feynman. Eu acho que a autobiografia do Feynman, Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman, é um livro excelente. Se você tiver a oportunidade, leia. É um livro que você vai dar risada do começo ao fim. Você vai ver como o Feynman era uma pessoa extremamente divertida. A história, a trajetória dele, né? Ele trabalhou no Projeto Manhattan com grandes físicos, né? Para quem não sabe o que é o Projeto Manhattan, é o projeto de construção da bomba nuclear, mas aí ele conta como é que foi esse processo. Se você pega, por exemplo, a Marie Curie também. Eu faço física de materiais, né? Eu não estudo radioatividade, mas ela e o marido dela, o Pierre Curie, fizeram coisas bastante interessantes. Tem uma teoria do Pierre Curie sobre magnetismo, né? E assim, eu não sei, eu não estava lá, mas quando iam dar o prêmio Nobel pro Pierre Curie, né? Ele falou, eu só recebo o prêmio Nobel se a minha mulher receber também. Porque naquela época né, existia aí uma cultura muito pior do que existe hoje. Então o pessoal falava, não, sua mulher é só sua assistente de laboratório. Ele falou, não. Minha mulher é a minha contribuidora científica, é a minha colaboradora científica. Ela contribuiu tanto quanto eu e ela merece o prêmio Nobel porque é uma descoberta dela. Então isso é bastante inspirador, você ler uma história dessa. Então se você quer entender um pouco de física, vale a pena procurar a história de físicos, você fica inspirado nas histórias. Agora, acho que o nome que todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento, talvez seja um dos físicos mais famosos aí que já existiram, é do Einstein. Então eu posso dizer que a primeira vez que eu ouvi falar de física, lá quando eu tinha 6, 7 anos, o primeiro nome que eu ouvi foi do Albert Einstein. Meu pai falou, porque ele tinha ouvido falar, e ele tinha lido um livro, falou, esse cara deve ser muito inteligente, não sei o que, tal, comentou comigo. Isso ficou, para uma criança de 7 anos, pô, esse cara aí parece inteligente pra caramba. Então isso ficou na minha cabeça, isso era uma coisa que eu gostava de, ele tá falando do Einstein, então aí eu ia atrás, né? Acho que a maioria das crianças vai na banca, na época ia lá e comprava a cartinha de Yu-Gi-Oh! Acho que muitas crianças passaram por esse momento da vida delas. E eu ia na banca e uma coisa que me fascinava era Scientific American. Tinha lá Scientific American com o Einstein na capa. Eu achava aquilo fascinante. Falava, eu preciso comprar isso aqui. Preciso... Eu tenho, inclusive, uma revista do centenário da relatividade restrita que saiu em 2005. Primeira vez que eu li sobre um condensado de bósons com 12 anos. Claro que eu não entendi nada, mas eu li. E aí, só agora, eu acho que eu sei o que é um condensado de bófons, tá?
Posso dizer que... A mãe que... Que não sabia o monstrinho que ela tava criando, tadinha.
O Einstein, mais pelo que ele representa, não tanto pela história de vida em si, não é nada disso, mas pelo que ele representa, a ideia de um grande físico, certo? De ter me chamado a atenção pra física. E você, Toneto?
Tem muitos nomes interessantes aí, né? Uma cientista chamada Jocelyn Bell, que ela foi a primeira cientista que descobriu que seria um pulsar. E eu estudo estrelas de nêutrons, então um pulsar é um tipo de estrela de nêutrons. Então ela fez uma descoberta genial, se eu não me engano foi na década de 30, em 1937, se eu estiver correto, em que ela coordenou a primeira detecção de um pulsar. E para mim isso é muito simbólico justamente porque é com o que eu trabalho, né? E desde então, dessa descoberta dela, o campo só se expandiu cada vez mais e a gente chegou aqui onde a gente está hoje. Acho o Galileu muito, muito interessante, porque o Galileu ele trouxe muitas ideias novas para a física, né? Teve várias quebras de paradigma e eu acho que isso foi muito legal. Depois, uma coisa um pouco mais moderna, né? Eu colocaria o Einstein também. O Einstein, mais pela quebra de paradigma que ele fez na mecânica newtoniana para colocar a relatividade geral. Bom, é uma teoria, quase não poderia dizer talvez completa, porém é muito boa e funciona muito bem. A gente tem várias coisas funcionando até hoje por causa dessa teoria, né? Então acho que esses três nomes seriam os principais para mim.
Cara, eu tenho uma dúvida que é mais dúvida pessoal mesmo. Por que será que o Einstein ficou tão popular?
Pela época, mano. Pela época porque ele teve uma grande quebra, assim, de paradigma, tá ligado? Na física. E foi na época em que os meios de comunicação estavam começando a se expandir, entendeu? fora a propaganda de guerra que tinha, né, com aquela questão da polarização do mundo, tá ligado? Que o Einstein, ele foi trabalhar nos Estados Unidos, né, então ele fugiu do nazismo, tipo, acho que eles fizeram muito bem essa propaganda dele também, como uma coisa nacionalista, porque tanto quando as pessoas pensam no Einstein, as pessoas associam aos Estados Unidos, não vão associar. Sim. De onde ele era, tá ligado?
Também deve ter a questão de que, cara, ele tem contribuições muito brabas, assim. Tipo, pô, efeito fotoelétrico é uma coisa. Relatividade geral, outra coisa completamente diferente. Mecânica estatística, ele tá lá também, filho da puta fez. Movimento browniano, a porra fez também. Então, assim, é tipo, eu fico imaginando os caras da época dele concorrendo. Ele deve ter tido uma repercussão muito grande. Ele ganhou o prêmio Nobel por causa do efeito fotoelétrico, não foi pela atividade geral. Hoje, a gente não sabe resolver as equações da forma mais completa ainda, tá ligado?
Eu acho que o Einstein, ele ficou famoso por vários motivos. Eu acho que tem um motivo dele ter ficado famoso na física, porque ele não era de dentro da física. Ele era um outsider pros físicos. Porque quando ele acabou a faculdade, quando ele acabou, ele não foi chamado pra trabalhar na universidade. Ninguém falou pra ele.
Ele não era bom.
Ele não era considerado bom. Ele teve que sair da universidade e não ia continuar lá doutorado, essas coisas. Não, tchau, vai embora. Ele sobrevivia dando aula para o ensino médio, ele conseguiu um trabalho no escritório de patentes, que aí ele conseguiu ganhar um pouco mais de dinheiro para sustentar a família dele. Ele não era considerado um físico bom. Ele vai lá em 1905 e publica 3 artigos. E os 3 artigos que ele publicou simplesmente revolucionaram as áreas que ele publicou o artigo. Para os físicos, eles falaram, por que esse Einstein aí que está falando essas coisas? Aí ele foi convidado, alguns anos depois, a sair do escritório de patente e trabalhar na universidade mesmo. Assim, a relatividade restrita é uma coisa muito linda se você parar para pensar o que ele pensou. Porque ele simplesmente falou assim, as leis da física têm que ser iguais para todos os referenciais inerciais. Isso é muito poderoso. O que ele está dizendo? Que as leis da física têm que ser igual para todos os lugares do universo. Isso não é óbvio. Por que a gente acha que as leis da física na Terra são iguais às leis da física em Marte?
Na relatividade galileana, o que era simétrico era o tempo, que o tempo passava igual. E na relatividade einsteiniana, ele assumiu que o tempo não passava igual, mas sim que a velocidade da luz teria que ser observada igualmente.
Pra todos os
então foi só uma sacada.
Episódio, mano. Eu tô achando muito interessante.
Então, porra agora. Devia ter um episódio só, tipo, quem foi Einstein, quem foi Newton, né? A gente falar sobre as histórias dele.
Agora, só pra concluir a resposta, eu acho que o Einstein ficou muito mais famoso pra grande mídia, porque depois, a segunda metade da vida dele, ele passou lutando contra a bomba nuclear. Ele assinou a carta pra criar a bomba nuclear, porque os físicos precisavam de dinheiro pra fazer a bomba nuclear. O presidente não queria fazer a bomba nuclear, mas aí os caras, os militares queriam, não sei o quê. Aí o Einstein falou, eu acho que os alemães vão fazer a bomba nuclear antes. Ele assinou uma carta falando isso.
E essa carta
estavam. O Heisenberg estava fazendo a bomba nuclear alemã. E assim, ninguém sabe se o Heisenberg não conseguiu ou se ele autossabotou para não conseguir.
Ah, então, numa série que eu assisti, o Heisenberg foi meio mal.
Ele é cuzão. O Heisenberg...
Mas ele tem
Bom, obrigado pelas perguntas aí, Thiago. Foram perguntas muito interessantes. Você viu como gera bastante discussão aqui, né? Porque você junta 3 pessoas que gostam de falar, dá nisso, né? Mas muito obrigado aí. Nos vemos na próxima, então. Um abração.
Valeu, galera. Tudo de bom. Continue assistindo o Física Popular Brasileira.
Valeu, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Até o próximo episódio. Espero que vocês gostem bastante disso daqui que a gente gravou pra vocês hoje.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Não, Henrique não. É sintético, tá ligado?
Valeu, valeu.